Professor Andrei, Mishima é um dos mais emblemáticos escritores japoneses, além de sua escrita, também pela sua biografia. Particularmente no Brasil, como é que a obra dele é conhecida?
A obra dele é conhecida em muitos momentos diferentes na história da tradução de literatura estrangeira para o Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, que ele começou a ficar famoso no Japão, esse período, o Japão tinha perdido a guerra para os Estados Unidos e houve uma onda, digamos assim, de tradução de obras japonesas para os Estados Unidos. Então, as primeiras obras do Mishima que chegaram no Brasil foram traduzidas dessas obras traduzidas nos Estados Unidos. E o Mishima tinha, digamos assim, além da qualidade da literatura dele, ele tinha um canal de comunicação bom com os tradutores americanos, porque ele falava inglês, era um japonês mais cosmopolita, do pós-guerra, conhecia o mundo, digamos assim. Então ele teve um trânsito fácil já desde o início, no mundo da literatura traduzida, digamos assim. Então, no Brasil já havia obras dele, mesmo antes dele se tornar muito famoso, porque ele já pertencia, digamos assim, ao mercado internacional de obras literárias. Mas depois ele ficou famoso devido ao suicídio, então é que houve um boom de tradução. E mais tarde a vida dele foi adaptada para um filme de Hollywood, com um diretor muito famoso também. E aí houve mais um boom ainda de tradução do Mishima no Brasil. Então teve momentos diferentes, né? Depois da ocupação, depois do suicídio, depois do filme de Hollywood. E agora, mais recentemente, nos anos 2000, nós temos outro tipo de boom no mercado literário brasileiro, porque nós temos muitos tradutores, descendentes de japoneses ou não, que se formaram em língua japonesa no Brasil. Então, pela primeira vez, nós temos tradutores que traduzem direto do japonês e que se interessam pelo Mishima de novo, estão redescobrindo o Mishima, digamos assim, como se fosse uma quarta onda de tradução das obras dele no Brasil.
E um pouco sobre a vida do Mishima. Ele cometeu harakiri numa forma de protesto contra o governo japonês?
Sim, esse é o episódio da vida dele que é mais famoso, mas ele já vinha construindo ao longo da vida dele uma personagem pública que teve modificações ao longo da trajetória dele, da carreira dele. Eu acho que ele pertencia a uma época da história, da literatura, em que havia figuras de escritores que eram homens machões, que faziam coisas de machões, tipo Ernest Hemingway ou Norman Mailer. Ele tinha um pouco esse modelo desse escritor que projeta essa persona em público, digamos assim. Mas, no fim da vida, outras preocupações, ele tinha preocupações estéticas e filosóficas que eram relacionadas a um ideal de Japão, antes da Segunda Guerra, antes da ocupação americana, um Japão que tivesse total lealdade ao imperador. E essas preocupações não eram só políticas, eram também estéticas, digamos assim, mas ele formou uma espécie de exército particular. E ele pretendia fazer um golpe de Estado. Ele invadiu o quartel-general de Tóquio e queria que os soldados o apoiassem nesse golpe de Estado. E vendo que ele não ia ter o apoio dos soldados, ele fez um discurso de protesto contra o Japão moderno, digamos assim, querendo a volta do imperador como figura principal da política e da defesa do Japão e tudo. E depois de fazer esse discurso, aí sim ele cometeu o seppuku, que a gente chama, né? Que seria o que a gente no Brasil chama de harakiri, mas essa palavra não é preferida, digamos assim. Suicídio dentro do quartel-general como protesto contra a modernização do Japão, digamos.
E o evento que está sendo promovido aqui na URGS Mishima, no Brasil, trata de uma visita que o escritor fez ao Rio, São Paulo e Lins em 52.
Isso, exatamente. O professor que vai fazer a apresentação, uma das especialidades dele é a obra e a vida do Mishima e a maneira como as duas coisas se interconectam, digamos assim. Aí ele começou a ter interesse pelas viagens do Mishima, porque ele tinha interesse pela cultura, a bagagem cultural que o Mishima carregava para as obras dele, digamos assim. E aí ele descobriu que, além, as viagens mais famosas do Mishima são para a Grécia, porque se afirma na biografia dele que ele teve uma visão estética muito importante quando ele foi à Grécia, e aos Estados Unidos. Quando, na verdade, aí que esse professor, o professor Sugiyama da Universidade de Kanazawa, tem uma contribuição nova a trazer para a nossa compreensão do Mishima, é que quando ele esteve no Brasil, ele também teve uma transformação, digamos assim, na compreensão de quem ele era, da identidade dele, e que isso é possível descobrir nos escritos que ele deixou depois de ter vindo ao Brasil.
E o que, que a gente pode supor que o Mishima viu e viveu aqui no Brasil a partir dos escritos dele?
Assim, tem uma resposta bem complicada para isso, porque ele era uma pessoa que tinha, um senso estético muito complexo, mas tem uma resposta bem simples também. Ele esteve no Rio de Janeiro durante o Carnaval. E o Carnaval, para nós, é um fenômeno cultural super importante e nós compreendemos a profundidade, a importância estética que tem para nós brasileiros o evento, digamos assim, do Carnaval. Mas para um estrangeiro que nunca tinha visto isso acontecendo, digamos, foi um impacto muito grande. E o Carnaval significa para o Mishima outras coisas. Quando a gente lê as descrições que ele faz de Carnaval, ele associa com ritos dionisíacos da Grécia, justamente. Ele associa com a figura de Dionísio. E ele associa também com rituais religiosos do país dele, do Japão, que também promovem essa ligação entre o homem e a multidão, digamos assim.
E falando agora sobre o Nobel de 68, que indicou dois autores japoneses, né?
Três.
Uhum.
É o Mishima, o Kawabata e o Tanizaki também foi indicado.
E o Kawabata acabou sendo o vencedor do Nobel de Literatura japonês.
Sim, uhum.
Essa premiação gerou muita controvérsia, porque se esperava que o Mishima seria o premiado?
No Japão, eu acho que não, porque no Japão, em primeiro lugar, que o Japão não estava esperando ganhar o prêmio Nobel, então acho que o simples fato de ganhar o prêmio Nobel já é uma vitória para o país como um todo, e acho que foi visto como uma vitória da nação, digamos assim. E o Kawabata era uma figura paterna para o Mishima, e muitas pessoas afirmam que ele, inclusive, foi uma espécie de mestre de literatura que o Mishima usava como modelo, como figura paterna, digamos assim, dentro do mundo da literatura. Então, imagine, isso para os japoneses é uma coisa muito importante, essa relação mestre-discípulo. Então, imagino que para um japonês não tenha sido chocante. Mas o Mishima, sim, o Mishima tinha ambições muito fortes de penetração no mercado internacional, e ele sabia o que significavam um prêmio Nobel para isso tudo, é claro, né? Então, imagino que para ele tenha sido uma decepção, mas também, como ele ainda era jovem, todo mundo imaginou que ele ia continuar escrevendo e ia ganhar mais adiante também.
Sim, que acabou não ocorrendo, pela biografia dele.
Isso, é. Uhum.
E, professor Andrei, falando sobre o evento aqui na URGS Mishima, no Brasil, a palestra com o professor vai ser traduzida para o português?
Sim, ele vai falar em japonês e nós vamos fazer uma coisa que se chama tradução consecutiva. Eu vou ouvindo o que ele vai falando e vou falando em português depois dele, não é simultânea, né? Porque o nosso espaço ali não permite. E eu também não tenho experiência com simultânea, mas consecutiva acho que eu me garanto.
E ela é aberta a todos interessados? É necessário inscrições prévias?
Não, é gratuita, é aberta à comunidade. Basta chegar às 14 horas.
Bom, nós conversamos com o Andrei Cunha, que é professor de Cultura e Literatura Japonesa aqui na URGS, falando sobre o evento Mishima no Brasil. Professor Andrei, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Boa tarde.
Boa tarde.